casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
A mais um Catum Plus em 2020. Agora eu sei que ano a gente tá, entendeu?
Acertou, miserável.
Depois uma leve dificuldade cognitiva, né? Nós estamos aqui agora de volta. A equipe está completa, está finalmente reunida para a gravação desse podcast. Estamos todos juntos aqui.
É difícil, viu, cara? É difícil reunir todo mundo.
Porra, é complicado mesmo, né? Quem não sabe é as dificuldades, né? A gente tem o Carlos, que mora em Portugal, mas sempre faz um esforço. E a gente tem o Eero Marques, que mora no Brasil e tem uma vida difícil.
Não faz nenhum esforço, na verdade.
Oh, o bom do Eero Marques é que ele só admite mesmo sem nenhuma dificuldade, né?
Sinceridade, né?
É, a capacidade dele de ser cara de pau me surpreende cada vez mais.
Eles fingem que joga, enquanto eles fingem que pagam, né?
É, cara, você tá falando o quê? Atrasaram meu cachê, mano. Não gravo mesmo, não.
Ai, ai, seu cachê de R$0? Não sei aonde você tava esperando
ganhar
ele.
Caralho, tu usa essa mesma desculpa pra escrever no site, mano?
É, também. Exato. Enquanto não
era
receber...
essa a desculpa mesmo.
Ai, caramba. Mas bem, estamos de volta... Não aconteceu muita coisa no Catum, saiu o audiolog, certo? Sobre Somali e os mundos de fantasia, certo?
Uhum.
Você vai comentar, ou Fábio Faria?
Não, estou falando que sim, que saiu. É. É que toda vez que você fala Somali, eu fico imaginando, tipo, num pirata, tá ligado?
Sabe quem eu penso? Eu penso no Somali, o jogador.
Pode ser Somali, o jogador também, mano. Pior que eu também.
Volta, Somali!
Camisetinha do Bangu.
Cara.
Chamou o viado do Somália, volta, Somália!
Somália, muito bom.
O Somália não foi aquele cara que se cagou no campo uma vez?
Foi, falou? Não foi? Acho que sim. Foi.
Eu não sei não, cara. Pra mim, o Somália é o cara que fingiu o sequestro relâmpago.
Foi, mas
foi. Esse mesmo.
Foi ele. É muito bom isso. Vou fingir o sequestro relâmpago.
Pra faltar no treino.
Caramba, é muito bom.
Mas eu fico imaginando aqueles piratas da Somália, tá ligado? Que fazem navios de refém, tipo, eu fico imaginando isso, na real.
Bem, o Catum está de volta, claramente, pela desvirtuada do assunto, certo? Claramente, estamos ainda, né, muito bem lubrificados ali, capazes de sair do assunto e falar de futebol e de navios piratas, né? Mas tudo bem, é isso.
Calma que só começou.
Só começou, exato, né? Hoje vai ser um podcast para relembrar, mas antes disso, o que a gente precisa relembrar mesmo são os comentários dos e-mails da galera. Então, tem que soltar a vinheta, tem que começar.
Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
Crave, o trabalho é seu.
Bom, no Audiolog 23, o anime somali e o gênero de fantasia, tem um comentário do Gabriel Victalvino, caralho, difícil pronunciar esse sobrenome. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não conheci o anime ou a obra original e fui totalmente sem expectativa para assistir a obra. E achei um mundo e sua temática fantástica. Ao assistir o primeiro episódio, muito provável que ele diz muito sobre a humanidade, como ela é cruel e pagaram por isso. Quanto à história do Golem da criança, é uma interação com tudo de mágica e me impressionou desde o primeiro episódio. Agradeço ao podcast de vocês, estou acompanhando desde o início de dezembro e estou achando incrível. E por favor, comentem mais sobre o anime. Hehehe, abraço.
Olha só, agradecer aí, né? O ouvinte novo, né? Do podcast do Cartoon e...
Acho que o Lucas já até respondeu, mas se o ouvinte, como ele tipo, pode ser novo, ele não conhece como funciona aqui, a gente vai pelo menos comentar se o anime for bom e realmente ele se mantém, se ninguém dropar, o que eu acho bem difícil. A gente vai comentar os 12 episódios de Somali, né? Toda essa primeira cor dele.
É, exatamente. Vamos ver hoje se Somali vai continuar ou não, né?
Tá bom. Vamos fingir, vamos jogar essa pergunta no ar.
Será? O cara faz
tipo manter famosos. A audiência. Isso aqui se chama manter a audiência.
É. Isso aqui é tipo dança dos famosos. A gente dança primeiro e depois vê se fica ou não.
Exato, exato. Vamos ver se tem chance aí de Somali ficar, né? O cara não fez um audiolog de 20 minutos sobre a obra, né? Não tem zero importância do bagulho. Mas pode seguir, ô Crave.
No Cartoon Plus 44, temporadas de anime de janeiro 2020, a gente tem um comentário do Darth, que ele diz o seguinte: gostaria de comentar que depois de tanto vocês comentarem sobre a famigerada obra conhecida como Kimetsu no Yaiba, Kimetsu pros íntimos, devo dizer que achei massa. Curtiu o anime, o protagonista usa a técnica de cabeçada do Zidane, o mestre dele tem uma máscara de emoji do Zap, além de ser realmente bem animado, é isto. Dos animes que vão lançar essa temporada, vou assistir nenhum. Afinal, eu espero terminar de lançar os episódios pra ver, mas infelizmente eu tenho que concordar com o Lucas que o anime do Masaki Uasa parece ser o mais interessante mesmo. Curto muito vocês e fiquem bem.
Esse é outro aí que vai ver hoje se vai ficar na lista ou não, né?
Eu gostei, né?
Quem
do...
sabe?
Fiquem bem porque ele tá preocupado com a saúde dos podcasters.
Exato.
Dos podcasters, que isso, né, mano?
Tal qual os podcasters estão apenas preocupados com a saúde de Eiichiro Oda e não com a sua pessoal.
É verdade.
Não, até porque o Oda é muito mais importante que qualquer participante
desse
podcast.
Isso definitivamente.
É, eu posso morrer porque o Oda não morrer.
uma vida pela eu vida concordo. Do Oda, né? Quantas vidas vale uma vida do Oda? Certo?
Exato.
É, tem que botar sempre isso pra fazer o contrapeso. Mas obrigado aí, eu gostei da definição dele de Kimetsu.
Nesse mesmo podcast a gente tem um comentário do Gabigol Super Saiyajin, que ele diz o seguinte: primeiramente, a melhor pizza é marguerita, quem discordar é nazista. Pizza de frango com catupiry só serve aquelas da Sadia, porque tu lança 33 quilos de ketchup e fica bravo. Na moral, não, só me interessei por 4 animes dessa temporada. Aquele lá do Richard Ramusen, não sei falar o nome do cara. Joalheiro Yaoi pareceu legal pelo tema e espero muito que siga na linha do que vocês falaram, de focar na parte dos aspectos mais técnicos e menos no romance. Quero ver Dororedoro, li um pouco do mangá e tava curtindo, mas aquela porra era mais feia que bater em mãe, e nem consegui terminar. Mas sinceramente, vendo o CGzão que já foi divulgado, tô mesmo com o mesmo sentimento de quando o Flamengo postou um vídeo com o Gabriel Acarajé cruzando na final do Mundial, parece o Marcelo Moreno, ou quando chegou um pacotão do Ipatinga para resolver com o saudoso Walter Minhoca de 10 e faixa. Quero acreditar, mas já tô sentindo a merda chegar. Caraca, agora o cara fez
Ele foi longe, né?
Uma comparação com o Flamengo de 2003, sei lá.
O Gabigão Super Saiyajin era ouvinte do Prorroga? Tem que ser, né?
Cara, espero que sim. Porque esse nome é mito.
A gente percebe que o cara é real, porque o cara torce pro Flamengo.
Muito.
E obviamente, se ele torce pro Flamengo, ele é carioca e coloca ketchup na pizza, né?
Exato. É isso mesmo.
É uma cronologia, né?
Mano, faz sentido, caralho, cara.
O cara fez uma análise.
O cara construiu bem um personagem, mano. Parabéns.
Com todo carioca, ele destrói a pizza com ketchup, né?
Ei, mano, vai se fuder.
O shonenzão genérico que o Carlos falou me interessa também, sem caô. Pelo que vocês falaram, já tô sentindo a vibe na animação daquelas cópias de Tales of Zestiria pra PS2 que tu comprava na banca. Por último, aquele lá do Masaaki Uasa, porque sim. Fora isso, vou acompanhando pelo resto. E aqui, vocês pretendem fazer mais podcasts sobre cartoons em um futuro próximo? Curti pra caramba todo sobre o assunto. Aí é uma discussão, né?
Chupa, chefinho.
O elenco rachado.
Não, é isso aí. Tem que, a voz do ouvinte é a voz de Deus.
É a voz de Deus.
Eu já falei.
Só não é mais Deus do que o Oda.
Eu já falei pro pessoal aqui que a gente devia ter feito o Katoon igual do Naruto mesmo, e não com os dois Os e o N no final.
Eu não poderia discordar mais.
Porque aí era só o taco fedido. Porque não. O que importa é ser o taco fedido.
Não, mano, não.
Não, o que importa é ser o taco fedido.
Vamos fazer assim, ó. Já que o pessoal tá pedindo aí, comentem o que vocês querem ver. Comentem aí embaixo se vocês querem mesmo de Katoon, porque aí a gente pensa em vocês.
Mano, já tem um comentário, claro que o cara quer.
Exato. Ô, Carlos, a gente sabe que é um fake.
Preciso de reafirmações.
A gente sabe que é um fake teu. Não precisa.
Porra, não é um fake meu. Eu já acabei de falar. Eu não tenho a capacidade de fazer essa analogia com o Flamengo de 2006, 2003. Eu não tenho essa capacidade.
Não, e o Carlos não ia fazer a analogia com o Flamengo e nem ia se pagar de flamenguista. Pelo amor de Deus, mano.
Pô, mas aí o cara lembrou do pacotão do Ipatinga, cara.
Ipatinga,
cara,
o maluco quebrado. Não, mano, o maluco que lembrou da chegada era o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno chegou com camisa 10 do Flamengo.
É verdade.
Porra.
Mano, parabéns aí, Bigalo, Gabigol, Super Saiyajin.
A gente tem mais a continuação aqui do comentário do Gabigol, que ele diz o seguinte: IJT parece sigla daquelas porra lá que ficam na porta de faculdade te chamando pro debate. Bora debater sobre as influências do Isekai na cultura ocidental?
Nossa, o povo chato da faculdade.
Puta é aquela verde. Coisa, precisamos falar sobre Isekai na cultura ocidental.
Caralho, é uma bosta.
Precisamos falar sobre as referências do Juninho moderno.
Caralho, isso é um cast do Plush. Não, burro.
É isso.
Bem, é isso. Esses são os comentários dessa semana?
Sim, é isso.
Então é isso, galera. Agradecer sempre o seu comentário. Você pode comentar no post, pode mandar e-mail também no podcast@catum.com.br. Comentário do ouvinte sempre ouvido. O negócio da pizza continua, entendeu? Certo? Ou vocês querem inventar um outro bagulho? Pra, em vez da pizza, o pessoal fala outro.
Ó, pode ser doce.
É, pode ser doce também.
Seu doce preferido. Qual seu doce preferido?
Doce preferido. Pudim, cara.
Pudim. Definitivamente pudim.
Eu gostava mais de pudim, mas agora eu tô no quindim, cara.
Não. Mano, sorvete, vocês são loucos, velho.
Não. Eu gosto de sorvete, mas, cara, pudim pra mim...
Cara...
Sorvete de quê, o Crybe?
É um dos maiores... Não, eu vou falar qual que é a parada. Um dos maiores prazeres da minha vida é acompanhar durante meses... O vencimento de um Häagen-Dazs do supermercado.
Meu Deus, cara.
É sério, eu acompanho, porque é tão caro. Tipo assim, um potinho, sei lá, de 500ml custa R$45. E tem um supermercado aqui perto, eu fico acompanhando ele o vencimento dele. Aí quando tá, tipo, muito perto, ou os caras abaixam a preço de custo, ou teve às vezes que eu cheguei na cara de pau, que era o dia que ia vencer, eu cheguei e falo assim, beleza, me vende a preço de custo, senão não vou comprar. E me venderam. Então, esse é um dos maiores prazeres da minha vida, que é acompanhar esse vencimento aí.
Parabéns aí.
Você é brabo, cara. Parabéns. Eu tô
uma pessoa embasbacada. Eu tô realmente embasbacado,
cara,
com a tua capacidade de negociação,
velho. Do mercado aqui, ó, tem dois. Tem um Cookies and Cream e o outro é de doce de leite, que vai vencer em setembro.
Qual, senão é, o, dia 13, qual é aquele, né, outro sorvete que é uma vaquinha? Que é caro pra caralho também.
É o
Ben & Jerry.
Esse eu nunca comi, mano, não.
Tem um amigo meu, velho, que ele descobriu uma padaria perto da casa dele que aceita TR com assim, aleatório, com Ben & Jerry's, tá ligado? Um moleque foi lá, ele ganhou um bom TR. Ele foi lá e gastou R$50 na parada, velho. Tipo assim, foda-se! Passou no TR e levou pra casa.
Mano, o melhor é aquela sorveteria de fábrica, assim, que abre. E aí você consegue pegar o sorvete lá, é mais barato, só que aquele sorvete maçudo, bom. Entendeu?
Isso. Mano, tem uma aqui perto que é tipo 10 conto, um pote de 1,5 litro e é da Esquimó, tá ligado?
Ô, Eru, vai na Otto, velho. Já foi na Otto, mano.
Cara, não sei se é alto não, mas tem uma perto aqui que é um maior potão, 13 prata, 2 litros, e o sorvete é show de bola.
A Otto é... Porra, mano.
Mano, para de recomendação de loja no meio.
Sorvete, caralho, não, cara, já mas, deu. Não, mas o cara tem que me recomendar, cara. Tô morando no bairro do cara.
Eu vou lançar aqui, ó. O doce mais subestimado de todos é o cajuzinho.
Cajuzinho?
Cara, ninguém gosta dessa bosta aí, não.
Aqueles de aniversário, sabe?
Mano, o lance é que eu falo assim, brigadeiro enjoativo, beijinho não.
Que isso? Ao contrário. Ah, na verdade, os dois são enjoativos.
Eu também acho os dois. Os dois são enjoativos.
Eu prefiro mais. Eu gosto dos bagulho que tem qualquer coisinha de coco também. Eu gosto de coco.
Não, mas né? Qualquer bom.
Mano, porra, bagulho bom. Bolo gelado de coco. Bom
puta
demais.
Puta que cara, pariu. É bom pra caralho. Mas qualquer bagulho que é tipo coco, vai ficar meio. Sabe aquela cocada que você compra no farol?
Ela... Nossa, enjoativo também demais.
É enjoativo. Cara. Não, essa daí você não vai comer duas, nem fodendo, até porque você tem diabetes tipo, imediato.
É enjoativo pra caralho, mano.
Mas eu não queria. Não queria falar, cocada, não. Velho. Não queria falar, não, mas lá na Barnes Rotisserie e Confeitaria tem uma rosca de coco sensacional.
Moque região.
Moque região, é isso aí. Eu apoio, porque eu fui lá e é bom mesmo, viu, gente? Então vamos. É, mas, cara, ficou aí. Diga-se qual o seu doce preferido, certo? Geralmente sobremesa, né? A gente tá meio que botando aqui.
É, e não vem meter essa, não. Eu sou o cara do salgado. Não, não, pô, não. Todo mundo gosta de um doce.
Algum doce você tem que gostar.
É, mano. Se quiser mandar piada do pavê aí no comentário, pode mandar.
Pode ser pavê, tanto faz. Bem, mas é isso. Vamos embora, vamos virar. A gente já desvirtuou bastante. Promised land from the time we hide together till the lonesome kind of come. We don't walk it on our own, and it's a long way home. Well, it's a long, long way from home. I'm just a long, long way from home. Like those I hate to say it, my folks in the ones to blame. Então vamos embora começar esse podcast. Relembrar é viver, certo? Até porque a gente faz as coisas para lembrar, então resolvemos fazer, já fizemos isso no ano passado, que é um podcast retrospectivo do Catum, certo? Não é dos animes, melhores animes, nem nada do gênero, certo? Até porque teve o Award, já teve premiação, né? Teve animes subestimados lá, teve um monte de coisa, certo? Então a gente vai falar aqui, basicamente, da nossa querida retrospectiva, como foi o Catum no ano de 2019, certo? Quero começar aqui até esse momento, né, perguntando para cada um dos membros qual foi a expectativa deles, o que eles acharam do podcast Catum neste ano de 2019 que passou, começando com você, o Sharps.
Cara, eu não esperava nada não, e então tive coisas positivas, porque até o podcast, porra, foi da hora.
Não esperava nada.
Não. O segredo é não prometer muito, né? A gente já falou isso no podcast passado, várias mas vezes. O segredo é esse.
Exato, e pra você não se
decepcionar. É.
Pra você não se decepcionar, você também não espera muito das coisas.
Beleza, beleza. Ô, Valente, e você?
Cara, esse ano de 2019 foi legal, velho. Pra quem tava com o bagulho na mente de fazer podcast a cada 15 dias e meter logo um por semana, tá?
Não, era um mês antes, era um mês.
Não, mas isso no começo do ano. Aí lá pra, sei lá, março, abril, já era um quinzenal.
Foi legal que deu uma expandida, assim, né? Tipo, por exemplo, a gente começou com a ideia um podcast por mês e olha lá. Porque a gente lançou lá o primeiro... A gente lançou lá Hunter x Hunter, Haikyuu, aí deu, tipo, 5 meses sem nada, né?
Foi bem isso mesmo.
Foi. Aí, beleza. Aí a gente começou a lançar o Catum Plus. O Catum Plus tem periodicidade certa, junto lá com o podcast. A gente foi melhorando. Aí teve a ideia do Catum Week. A ideia do Catum Week, tipo, ela não continuou porque fica meio inviável, mas ela valeu a pena pra gente saber que, pô, dá pra produzir mais coisas. A gente pode se encontrar um dia e fazer. Porque, tipo, pra mim o Cartoon Week foi importante por conta disso, sabe? Uhum. Tipo, pelo fato... A gente fez durante 12 semanas o Cartoon Week. Acho que falhou uma semana só.
Sim.
Então isso provou que, assim, a gente conseguia fazer mais coisas nesse meio tempo, sabe? A gente prometeu pouco, mas a gente sabia que a gente podia produzir um pouco mais. E o Cartoon Week provou isso. E daí a gente incluiu ele. E agora a gente tá com esse negócio de um podcast semanal, né? Semana Cartoon Classic e semana Cartoon Plus.
É. Você já falou já basicamente a sua visão, né, Craig? De certa Sim. forma.
É, a sua visão da minha visão?
A sua visão da minha visão da sua visão. Ô, Carlos, e a sua visão?
Cara, assim... Gostei muito que a gente conseguiu aumentar essa periodicidade e sem foder a vida de ninguém aqui, quase.
Entre aspas, né?
Entre aspas.
Não, né? umas noites de sono aí mal dormida de uma galera aí,
mas... Só uma dúvida aí, Carlos. Que horas são aí, cara?
Cara, mano, então, são umas 3 e pouco da manhã já.
Então... sem foder a vida de ninguém, né?
Sem
foder muito, né, velho? Porque isso é impossível não se foder, né? Fica a frase de autoajuda. Mas, assim, outra coisa que, porra, acho que a gente melhorou muito esse ano que passou foi a utilização das redes sociais, né, velho? Dá um trampo, mas a gente vem conseguindo fazer um trabalho aí de quase todo dia tá postando, montando conteúdo, e a gente quer mais conteúdo pra esse ano, estamos vendo aí mais coisa. Então, galera que ouve, a gente sabe que tem muito mais gente que ouve a gente nos podcasts, né, do que tá nas redes sociais. Nossa, segue lá, velho, porque a gente vai montar conteúdo bacana pra isso.
É, lembrando que bastante das piadas que a gente faz aqui tem meme lá no Facebook, e o meme não vem pro site, tá ligado? Fica só por lá.
É.
Ou pelo Instagram também.
É, agora não, a galera tá tuiteiro, né, também.
Tem tá tuiteiro, porra. Tem comunidade agora com outros blogs e tal. Tá funcionando. Se você quer ver as capinhas do chefinho, não sai no cast. Só sai nas redes sociais, velho.
É óbvio que não sai no cast.
Vou dizer que são muito melhores que as do Lucas.
Claramente.
Muito melhores.
Muito melhor, né? Mas, cara, eu vou falar que eu fiquei muito surpreso com a organização, assim, no geral. A capacidade, assim, teve ver...
Gerar um PDF, né, Lucas?
Quando gera um PDF, é que o bagulho tá em outro nível, entendeu? Rolou PDF, botou um podcast com duas pautas, não bastava uma, tinha duas pautas.
Trello,
entendeu? Aí,
calendário, assim, mano.
OneNote. Assim,
calendário anual.
Nossa.
O calendário foi surreal, mano. Sério, eu não esperava, não.
O bagulho do calendário. Então, o Cartoon 2019, ele surpreendeu, assim, pra mim. Que nem
o... Eru, o que mais surpreendeu não foi criar o calendário, foi o calendário funcionar.
Exato.
É, mano, na moral.
O lance dos clássicos conseguirem sair quase que nas datas previstas foi bem surpreendente. Até porque a gente aumentou o número, a gente não sabia se ia dar certo, mas no final o que tinha era só uma promessa, cresceu bastante, assim. A gente conseguiu testar programa novo, testar formato novo. O Plus mesmo evoluiu, a gente tem a sessão de e-mails e comentários definida, tem a vinheta feita com todo carinho durante vários poucos minutos, né? Então, cara, eu tô bem feliz no... Na medida do possível, o áudio melhorou.
Isso é uma coisa que eu ia falar. Tipo, o áudio realmente melhorou. Acho que o podcast que marca, assim, pelo menos do Classic, marca a melhoria da qualidade do áudio é o de Hunter x Hunter, assim.
Tipo,
atrás de Hunter x Hunter a gente tinha gravado com muita antecedência, ele tá legal, mas não tá tão bom quanto o de Hunter x Hunter. A partir daqui, é só áudio daquele nível, pelo menos eu espero que nenhum de vocês estraguem um microfone, tá bom?
Quem tava raspando ele no chão ontem?
Tava passando a panelinha e chegou hoje falando que tá fedido.
Então, você... assim, a pessoa...
Mas é sério, ô Lucas, eu queria perguntar, você que manja mais de microfone e áudio, é normal a espuma do microfone cheirar tão
não,
mal? Assim?
Não é.
Cara, por que não que você deveria. Cheirou esse bagulho, velho?
Cara, você costuma fazer um bagulho, chama escovar os dentes? Que, assim, deveria... Ou você não deve comer com o seu microfone perto. Entendeu?
É, tipo, o bafo... A passando da validade, tá ligado?
Então, não
bafo impregna na espuminha?
Não, depende do quão forte tá seu bafo. Mas, no geral, o que é que tem pessoas que elas expelem muito mais saliva que as outras, entendeu? E aí pode acontecer dela acabar soltando muita saliva e se a pessoa não tá escovando os dentes nem nada, fica cheiro.
Então quer dizer que o Kraven fala cuspindo?
E não escova os dentes, provavelmente.
É, que bom, né? Fica aí a lição, né?
Na hora de eu mudar meus hábitos.
É, mas assim, nunca come na frente do microfone, entendeu? Porque você vai acabar soltando muita coisa nele. Mas não é pra ficar com cheiro, não, entendeu?
Tá bom, vou verificar aqui.
Então, o meu tem uns anos aqui e não tem cheiro nenhum, mano. Então, só avisando.
Sabe o que tu faz, Craig? Pra ficar bom mesmo, bom, tu compra um bom ar... E passa no bagulho.
Aquele linha, seja lá o que for, que fica espirrando assim, né?
Aham, isso aí, cheirinho, sei lá, de lavanda.
É o da casa do Pedrinho lá. Né?
Esse mesmo.
É o da casa do Pedrinho, exatamente.
Esse mesmo. Mas é, o áudio melhorou bastante. Também melhorou porque com o tempo eu vou me acostumando cada vez mais a masterizar o podcast, principalmente o Plus. Que dá mais trabalho, entendeu?
E também a galera trocou de microfone, né?
É, isso que eu ia falar, não só isso, né? Lá pra... Era o quê? Outubro? Novembro? É. Tanto eu quanto o Crive, a gente trocou de microfone.
Não, e o Carlos deu aquela arrumada lá, ele manteve o mesmo microfone, mas ele só aumentou o áudio.
Ele só aprendeu a usar o microfone dele, né?
O cara
aprendeu
tirou umas... O cara tirou umas 120 horas da minha vida só porque ele não aumentou o áudio o suficiente. Imbecil do caralho.
Aprendi.
Não, vou voltar, velho.
É. O Carlos falava assim, ó, tudo bem, eu sou o Carlos!
A gente conseguiu resolver algumas coisas na questão do áudio. Eu otimizei parte da edição do Crive também aí, com a mágica do programa, né? E a gente fez mais umas coisas ali e com o tempo é só melhorar. Que nem o último Plus que saiu já de 2020. Cara, a trilha tá alta e dá pra escutar as vozes, eu tô felizíssimo. Falei, finalmente um podcast que eu escuto a música e as pessoas. É surpreendente. Mas é isso, cara, não podia ter expectativa melhor, eu consegui melhorar as imagens, pretendo melhorar ainda mais, né, e aí atrasar mais também, vem com consequência. Mas é isso, eu queria falar, assim, a gente falou de promessa também e tudo, né, nós, da nossa parte, vamos ser bem honestos, a gente não prometeu muito, mas o Euromarx...
É, eu prometi demais, né, cara? Prometi demais.
Nossa,
acontece.
Quantos posts você lançou no Catum em 2019?
Um a menos do que eu prometi.
Colocando desse jeito, né?
É, colocando desse jeito não parece tão ruim, né?
Mano, sério, cara. Foi por um. Foi quase, foi na trave. Na minha meta.
Lembrando que o Euromarx prometeu no final de 2018 que ele ia lançar pelo menos um post em 2019 no Catum.
Faltou um.
Não, mas ele não prometeu um, ele prometeu posts. A palavra tá no plural.
Ele prometeu posts. Não, posts. Agora é que.
Euro, você não foi menos um. Você foi bem pior, que tu parou de escrever no Twitter ainda.
É. O foda é a quantidade de coisas que ele escreveu no Twitter. E eu falo. Por que que ele só não fez um post, velho?
Não, ele também vacilou. Podia ter só recalchutado tudo que ele escreveu no Twitter, colocado num post, assinado e já era.
Ah, cara, tu vacilou muito. Tu tem quase um post completo só de Dragon Ball, velho.
Podia ter roubado o que ele já escreveu no Gecko Gear já, cara.
Verdade.
É, cara, não tem caô.
Mano, eu roubei o que o Crive escreveu no podcast do MD pra hora complementar da minha faculdade.
Porra, cara, é porque quando eu escrevo no Twitter sobre anime, cara, eu tô em condições lamentáveis, cara. Não dá pra fazer isso.
Ué, mas dá pra escrever no Twitter, não dá pra escrever no podcast Catum?
Cara, é porque no Twitter se sai merda, como sai, é minha responsabilidade.
Mas você não precisa. Você não precisa postar. Escreve o texto, deixa na admin e fala, Carlos, escrevi o texto, arruma o post. É o que o Valente faz sempre.
É verdade.
E, mano, olha só, teve gente aí no site postando coisa sobre, né, parte de política, esse tipo de coisa no post do Catu. Então não tem problema tu postar merda, relaxa.
É. Então beleza, vou tentar fazer um post esse ano.
Não!
Isso é uma promessa?
Porra, que é uma melhoria do caralho.
Caralho, mano, melhor não é 100%.
É uma melhoria de 100%. Não, eu tô garantindo que se fala. Eu tô garantindo um post só, porque ano que vem eu posso falar de novo que só faltou um, cara.
Bem, é isso. Acho que a expectativa é essa, a gente já comentou, né?
Catum, não, mas morreu, a gente também já se tocou que o forte do Catum não é fazer post, né?
Não,
é fazer
não
é. Podcast.
É, a gente percebeu que, porra, a gente odeia fazer isso, né?
Exato.
Cara, nem sei escrever, mano.
Então, tem esse ponto. Eu sempre fico muito preocupado com o meu português também, mas eu dá uma preguiça. Cara, eu não tenho preguiça de gravar um audiolog, editar isso aqui, que claramente gasta muito mais tempo pra fazer. Mas eu
Nossa,
tenho...
gasta muito mais tempo.
Gasta muito mais tempo. Mano, esse de Somália aí, eu não sei quantas horas gastar, umas 5 horas fazendo, tem 20 minutos. Entendeu? E, cara, eu fico assim, cara, mas eu gosto mais do outro, eu acho divertido fazer o outro. Eu não acho divertido escrever o post, desculpa aí, gente. Inclusive, falar disso, a equipe do Catum, como vocês podem perceber, não aumentou em nada, certo?
Não.
Quase, né? Foi essa batendo atrás.
Quase.
Por duas vezes.
Por duas vezes, é.
Não, uma passou relativamente longe até, se você pensar.
A Sim. outra... Sim. Mas é, não aumentou. Vamos falar sério, não aumentou porque a panelinha aqui é um negócio complicado, entendeu?
Mas na real... Não, aqui, na verdade não é panelinha não. Não é panelinha não.
Eu vou falar...
Era só o cara vir e fazer post. Nem isso.
Mano, é tão descomplicado que eu acho que as pessoas fogem. Eu acho que é isso, velho.
Talvez. É, não, vou começar a recrutar gente aí nesses Facebook de anime aí e vou pedir 4 posts por dia, velho. Porque aí vai que os caras fazem.
É, mas aí essa galera, né...
Se o cara fizer 4 posts e meter o pé, a gente tem um post por semana, no mínimo. Ou um post por
dia. A gente tem um mês. A gente já fecha a cota de post anual do
Exato. Mas o foda é que a gente é assim, a gente fala que não tem restrição e não tem mesmo e tal, mas
a gente não cobra nada.
A gente não cobra nada.
A gente nunca falou assim, faz aí um bagulho, tipo, sei lá.
É, até por isso eu tô aqui, né?
Exato. essa que é a maior prova que essa, né?
Mas ó, se você quiser fazer parte do Catum de verdade, a gente tá recrutando, a gente quer membros novos, de verdade mesmo. Tipo, não é zoeira.
É.
Não, se você pô, quer gravar um podcast, a gente vai trocar uma ideia, vai ver se é possível e tal, beleza. Se você quiser fazer post, só entrar em contato que seu post vai cair no dia seguinte já.
Cara, é só precisa fazer um a mais post que eu por semana, cara.
É, isso mesmo. Pensa assim. Agora, se for pra gravar podcast, a gente já falou, aí o podcast já é outra história. É complicado, o cara precisa ter microfone, não me vem com microfone de Ero Marx, não.
É, microfone de celular.
É, nada de microfone de celular, eu não aceito esse tipo de coisa, entendeu? Não vem com
microfone... Mas microfone de copo pode, né?
É, exato.
Não, se o seu microfone for... Se o seu microfone que for de 20 conto, que nem o do Ero Marx, mas funcionar legal, beleza, sem problema.
É, precisa fazer o teste.
Aí precisa passar e não ter uma dicção legal.
É, depende. Aí que aí tem a conversa e tal. Mas que nem, se a gente falar das nossas parcerias já, a gente teve muitos parceiros que vieram, pessoal que participou aqui com a gente no podcast do Catum. Teve gravação feita no de 2019, que ainda vai sair, né?
É verdade.
Com parceiros, né? E, cara, isso ajuda muito, porque é sempre bom ter uma pessoa ali que a gente pode trazer pro podcast do Catum pra fazer a sua parte, pra participar, né? Uma pessoa que não dorme antes da gravação.
Inclusive, acho que One Piece já tem uma pessoa fixa aí, hein?
Já, será?
É provável, viu?
Mas, a gente agradece muito todo mundo que participou, Luizão, Guaraná, o Raul, o Lucas, entendeu? Toda a galera fez parte aí de um processo, né? E, cara, a gente ficou muito feliz com a participação de todo mundo. Alguns, porra, teve podcast, o Luizão chegou aqui, engrandeceu demais o nosso podcast, a vez que ele participou, né?
E pode falar. Na moral, Henry do Animistic, foi mal, cara. Eu sempre prometo que você vai gravar um cast aqui, mas, cara, as gravações aqui são tão fodidas em tempo de... Cara, um falta, aí no outro dia não pode, aí no outro dia os caras acham que o cara viu o anime, mas ele não viu, e sei lá.
É, o não, filme.
Então, tipo,
eu vou mandar real, cara. Ô, Henry, eu tenho certeza que a gente, eu e você nunca vamos gravar junto, que nossos horários não batem nem fudendo.
É, exatamente, é bem possível.
É, não, é foda, né? Porque aí a gente já tem que arrumar a logística do pessoal de Brasil, agora Brasil e Portugal. Aí se o Henry vier participar, vai ser Brasil, não, não Portugal e Japão, tá ligado?
Tá global demais isso aí, velho.
Não, mas deve ter um cast aí, pelo menos.
É, um dia a gente consegue alinhar isso aí.
Eu tô torcendo pros nossos ouvintes do Chile terem, se candidatarem aqui pra entrar no Catum, cara.
Ia ser maneiro.
Porque, porra, mano, essa logística com o Chile vai ser sinistra, mano.
Se Oda quiser, em 2019 sai um podcast aí com ele.
Olha só, vamos ver. Vamos torcer, mas é isso. As nossas parcerias estão sempre fortes, né? Só fortaleceu as parcerias, né? O Valente participando de um monte de evento, certo?
Não, o Valente sendo host, né? De host. Palestra.
Até eu saí de casa uma vez.
Mas eu vou falar que eu não fiz muito papel de host lá, não. Eu só cortava o pessoal pra ir pro próximo assunto mesmo.
Mas esse é o papel de host.
Esse é o papel do host, cara.
Exatamente.
Então eu fiz meu papel bem.
Você é pica, mano.
É, tem host por aí que faz o papel de ficar quieto. É. Né? Mas...
Não é, Lucas?
Ia lá... Mas bem, até eu saí de casa, participei com o Valente no bagulho lá.
É, no ano de 2019, eu acho que os eventos que a gente participou foi o Anime Friends no meio do ano, a convite do pessoal do NSV fazer uma palestra junto lá com o Papo Nerd com elas. É, eu e o Lucas, a gente foi na Rádio Geek também, a convite do Caio Catarino, participar do... Qual era a programação? Era Anime
Station.
Era
One Piece.
Era o Anime Station falando de One Piece. Isso, 20 anos de One Piece. E agora, no final do ano, a gente foi no... Eu fui no Ressaca, também a convite do Raul, do NSV.
E teve a cabine de imprensa também, não foi, Valente?
Ah, é verdade, teve a cabine de imprensa também pra assistir o filme do Boku no Hero.
Boku no Hero com o pessoal da Sato Company.
É verdade. Também quem deu uma moral aí pra gente foi o pessoal do NSV também.
É, o NCV, o Raul ajuda bastante, né?
Ajuda. Inclusive, muito obrigado, Raul, lembrar sempre da gente aí nesses momentos, ajuda bastante.
Às vezes é aquela ajuda invisível, o ouvinte talvez não veja, né? Mas...
É verdade. Inclusive, vão lá no site dos caras, tanto o Animistic, o Analyzed, que participou aqui com a gente, o Animistic, que veio o Guaraná aqui, veio o Lucas, e o NSV, que veio o Raul aqui também fazer podcast com a gente, ajudou a gente nos eventos. Vai lá dar uma moral pra todo mundo.
É isso aí. Bem, é isso, né? O ano foi legal, foi bastante, aconteceu muito mais do que o previsto. Podcast Catum sempre crescendo, a gente sempre conta aí também com os nossos parceiros, com os nossos ouvintes. Nossos ouvintes têm comentado muito, o aumento no número de comentários de e-mails foi bem alto, certo?
Foi da hora, então, esse ano foi da hora.
Então a gente agradece bastante os memes, a galera respondendo pizza favorita, falando
gosto,
top.
Gosto muito dos nicks, os nicks são incríveis.
Os nicks estão muito bons, entendeu? Os topíssimos.
Topíssimos.
É, eu já ia falar, abraço pra galera do top, do topíssimo.
É, cara. Pô, a gente tá muito feliz, já abraçaram as alcunhas, o Juninho e a Julinha já virou...
Eterno. Consolidado.
Já, o chefinho.
O chefinho tá aí.
Agora o trabalho é popularizar o IJT.
O IJT tá aí agora, é o próximo.
IJT e o JT também.
É, tá emplacando, né? A gente tá todo ano agora vai ser isso, vamos tentar emplacar novos termos. Daqui a pouco a gente tá falando um vocabulário totalmente inexistente, né? E ninguém vai entender.
Eu fico imaginando pro ouvinte, assim, que vai escutar pela primeira vez, ele escuta o termo Juninho 15 vezes no podcast. O que é isso?
Cara? Os caras não falam uma vez sobre o que é o gênero da obra e falam que é Juninho, né? Mas tudo bem. Bem, é isso, né, gente? Acho que não dava pra esperar... Tipo, não dava pra esperar o que aconteceu no ano de 2019, então a gente só pode esperar que... Aumente, a gente vai falar mais de expectativas e tal pra 2020, mas... A gente tem que virar porque tem alguns dados interessantes para comentar em relação ao queridíssimo podcast do Catum. De volta agora. É bom a gente falar um pouco, né? A gente comentou já. Acho que, se eu não me engano, nós comentamos no podcast de retrospectiva de 2018, certo? Falamos os números. Vamos lá, Crave, você é que tem os números, certo?
Ok.
Você é o detentor dos números.
Em 2019, o Catum, ele lançou, no total, 52 podcasts. 16 deles foram da série Classic, que, aliás, o nome que a gente tá usando foi dado esse ano também. Porque antes era Catum Série, Catum Vanilla.
Foi. Não, Vanilla é o imbecil do Valete que pensou nessa porra desse nome.
Melhor nome.
Imbecil mesmo.
Incrível.
Catum Catum também.
Catum Catum.
Cafunga Carequinha. Cafunga Carequinha, mano.
22 podcasts da série Plus. 10 podcasts da série Wiki. A morta série Wiki, falecida. Que foi incluída, né? Que foi, assim como o Going Merry foi incluído dentro do Sunny.
Exato, a
série do Catum Wiki foi incluída dentro do Catum Plus.
Foi pensada nesse objetivo mesmo, inclusive. Exato, né? Essa é a referência desde o começo.
E 4 audiologs.
O audiolog que sumiu, deu uma sumida.
O audiolog, a periodicidade é maravilhosa, assim, tipo, não lança o ano inteiro, aí chega no final do ano, tem, tipo, 3.
Dá pra perceber que, né, acontece alguma coisa com o audiolog aí, né? A questão é tempo, certo? E a necessidade. Porque, eu não sei se vocês perceberam, ouvinte, mas quando tá perto de não lançar ou de atrasar alguma coisa, lança um audiolog? Curiosamente. Ah.
Caralho, Lucas, não acaba com a magia, filho.
Não é magia nada, não tem magia nesse podcast, entendeu? É isso,
não,
cara.
Não, mas nem todas as vezes. Por exemplo, o do mercado de mangás que eu fiz agora no final do ano de 2019, não tinha essa pegada aí, não. Eu fiz pro Kiss, mano.
Não, então, o que eu fiz sobre animação também não tinha. Mas fica aí. A questão também é que o lance de aumentou muito a quantidade, dobrou, né? A quantidade de podcasts do Classic, certo? E como consequência, se tem mais podcast sendo produzido, a tendência é você diminuir uma outra série. O audiolog tinha que ter mais, mas como tá muito, muito plus pra fazer, muito podcast do Classic pra fazer, acaba não gravando audiolog. Até porque os temas muitas vezes vão ser falados dentro desses podcasts, né?
Não só isso também, não, Lucas. No Plus, a gente tem que ver quase que semanalmente os animes, né? E como aumentou o número de classics, a gente tem que ver as obras que vão ser lançadas, né? Por mais que alguns tenham uns off-topics, pô, a gente vai gravar um One Piece, por exemplo, por mais que a gente já tenha visto, a gente revê a porra toda. Mas que o ouvinte acredite que não, a gente revê realmente a porra toda.
Eu releio com gosto One Piece. Isso aí nunca foi problema.
Nossa, se tivesse que reler One Piece agora, eu já tava relendo, reassistindo. O problema é quando tem umas obras aí meio cansada.
E quando tem uns lances aí, né, de produto de limpeza e tal.
Inclusive, a gente tá tendo aqui um problema muito sério com o Carlos por conta de um cash aí, pá. É, Carlos. Ai,
ai. Mano, eu tô aqui pra estragar a vida de vocês.
A gente queria fazer um podcast campeonatinho aqui, mas o Carlos tá travando esse
ele
podcast
tá,
comigo, só avisando.
Tá,
eu sou o caixa d'água do podcast.
Se vocês perceberam nesse final de ano uma animosidade contra o Carlos, cara, saiba que é esse tipo de coisa.
Se vocês perceberam. Foi elenco rachado, né? Foi isso, tem todos esses números, mas não tem a quantidade de brigas.
Não
vou passar
contra mim, não, porque o Euromark tentou dar o Thiago Neves aí pra cima do Valente, tô falando mesmo.
Não, mas é que ninguém viu.
Ao vivaço do Twitter, igualzinho o Thiago Neves.
Isso, pô. Mesmo, mandou. E ninguém viu também o dia que o Crive soltou a bomba no grupo do WhatsApp, né? O ódio ao Carlos, acho que o ódio ao Carlos cresceu muito aí, né?
Cresceu
muito aí. É que...
Não, mas o pessoal não sabe que a treta mais antiga do podcast aqui do Catum sou eu e o Crive, né? A gente se odeia profundamente.
Na verdade, eu sinto que o Crive me odeia muito também. E é porque
quem eu não odeio, Lucas? Como você se
realmente.
Verdade.
A gente tem que dar crédito, porque você tentou dar o golpe de estado e virar o líder, né?
Não, sim. Eu sou o líder. Mas isso aí foi outra história, né?
Mas, ó, se vocês... O podcast acaba se um de vocês começar a se interessar muito pra eles parar de signo. Aí acabou.
É aí,
eu já
meu.
Não gosto de vocês naturalmente. Aí começou a acreditar em signo, aí é o fim do mundo.
É. Só podia ser sagitariano.
Mas dentro desses números, não tem a quantidade de vezes que discutindo a pauta, ou qualquer coisa do gênero, a gente discutiu pra caralho.
Não, ó, e eu vou falar, hein. O Catum não é nada comparado à antiga banda. Porque se fosse a antiga banda, não saiu o podcast, tá ligado?
Não, é porque aqui rola o Carlos virar e falar assim: tá com o pau no ouvido, filha da puta.
Né? Não, mas aqui a gente amadureceu, a gente agora é.
Exato.
É
criança. Você tá com o pau no ouvido, filha da puta. Amadureceu muito mesmo.
A gente amadureceu pra caralho.
Mas pelo menos os podcasts saem.
Então.
Saem bons.
A questão aqui é que a gente tá no estado de espírito que é assim: a gente se ofende, discorda completamente um do outro e tá tudo bem.
É verdade.
É isso, entendeu?
Não, mas esse estado de espírito é assim, é a melhor coisa possível, não tem problema.
É isso, cara. Não tem problema, a piada tá aí. Então é isso, a gente tá feliz, estamos felizes com toda a situação, certo? E a gente, vamos falar assim, esses foram os números gerais, certo? Depois a gente vai fazer um arranjado geral, mas vamos falar de ranking, vamos ranquear aqui, certo? Vamos falar de melhor, vamos falar de pior, o que teve de bom, o que teve de ruim. Vamos perguntar aos queridíssimos companheiros de podcast qual foi o seu podcast preferido do Catum no ano de 2019, certo? Ou seja, só conta que lançou em 2019. Vamos lá, Valente, pode ser você começar.
Pode ser eu?
Pode.
Então, o meu podcast preferido do ano de 2019 foi o podcast que o nosso querido amigo Luizão participou do Catum Plus, que foram quem vão ser os próximos pilares da Shonen Jump.
Olha só.
Gostei muito desse podcast, o papo foi bem legal. Teve bastante informação.
Plus com pauta.
Plus com
isso,
pauta,
exatamente. Véio. Foi, ó, só pra falar aqui, o número do podcast foi Catum Plus 27.
É. Cara, foi um dos melhores podcasts realmente do Catum. A gente tava discutindo aqui antes. E esse foi sensacional. E a gente deu a letra e parece que tá se encaminhando pra isso aí, viu?
É verdade.
Falar nada não, mas teve gente falando besteira aí sobre Pilar, né? Gente.
Mas aí é padrão.
Conhecida falando, mas. Ser honestos, né? A gente tinha dados, esse podcast com dados. Isso é um negócio fenomenal.
Também trazendo aqui o pessoal do Analyze, como não vai ter dado?
Exato.
Não, e é uma evolução do nosso primeiro podcast falando sobre Shonen Jump também, que foi o podcast Catum Plus 13. Podcast que surpreendeu nosso chefinho, onde que ele achou que a gente só ia falar cagada e chegou lá no podcast até cult.
É verdade. Esse podcast do Plus, ele é um podcast pra mim que sempre surpreende, que é, a gente vem eu achando que vai ser um bagulho qualquer, assim, e de repente o podcast tem pauta, um bagulho...
Vai ser um tapa-buraco?
É, e aí escalou...
Só que na verdade não, né?
Exato, o negócio... Geralmente, e esse daí, se eu não me engano, era, a gente não tinha pauta.
Era tapa-buraco, mano, e foi do caralho.
Era pra ser podcast tapa-buraco. Mas estamos aí, falando... Aí, Carlos, por que você não fala qual foi o seu preferido?
Cara, o podcast assim, que eu tive mais prazer de gravar e de ver o anime que a gente usou como base foi o de Madoka, que foi recentemente. Mas é porque eu consegui junto com o Eru.
Né? Exato, né?
Exatamente, eu consegui junto com o Eru me apoiando ali, desconstruir Madoka pra apresentar que ele é um anime comunista. E, cara, primeiramente, né, porque nós já tivemos um cast com imagem comunista, que tá aí, todo mundo já sabe, 13, né?
Com imagem comunista e o hino da União Soviética.
Nossa,
aliás, fica aí a conspiração das imagens do Lucas, né? Essas imagens petistas safadas aí do Lucas. Vai estar no post aí a conspiração provada. Do podcast, o Lucas tentando doutrinar as pessoas com as imagens do podcast.
Essa imagem tá tipo aquelas imagens do terraplanista sobre a terra plana.
Tentando sutilmente doutrinar, né?
É isso. O Carlos...
Lucas e os Illuminati.
Eu acho muito louco isso, que eu faço as imagens e tal, aí eu tô criando esse bagulho totalmente Illuminati aí do comunismo no Catum. E o Carlos vira e fala: eu vi o capitalismo no Kill Bay. Entendeu? E foda-se, né? É isso aí. Acho que é. Tudo bem.
Foi assinado, teve até iluzinho atrás, mano.
Teve,
porra,
teve.
Cara, eu senti muito bem com aquela parte, cara. Parabéns pela edição, cara.
Caralho, cara. O cara não peida com o bagulho, mano.
Não, pra quê, meu? Porra, isso aí só compra o personagem. O. Cara, mas foi, é um cast assim, que o anime é espetacular, né, velho? A gente até bancou no cast que possivelmente é o melhor anime da década. É. Talvez uma das melhores animações da década, se não for o melhor. E cara, parabéns à nossa equipe, porque a gente falou bem pra caralho, velho. É um cast que dá gosto de se ouvir, a gente destrincha o anime inteiro. E, porra. E outra coisa, detalhe, eu gosto muito da arte do Lucas também de capa pra esse cast.
É, essa daí tem easter egg. O ouvinte aí que vê os easter eggs.
É, mas aí o ouvinte precisa ser das antigas, porque tem uns easter eggs ali que é do começo do Catum.
Tem um easter egg do começo do Catum, é. O cara tem que manjar, ué. É isso aí. Tem uns difíceis de perceber, tem uns fáceis de perceber. Mas, falando aí, o Crave, por que você não falou o seu preferido?
Cara, meu preferido é o Catum de Hunter x Hunter.
Obviamente,
sabia. Hunter York Shin, Catum 26. Às vezes, assim, a edição do podcast, do Catum Classic, ela depende muito de eu estar empolgado ou não. Então eu editei esse podcast acho que uns 4 meses antes dele lançar.
Foi isso.
Porque
mesmo.
Eu tava empolgado com a gravação, tava empolgado com a qualidade do áudio, tava empolgado com a obra Hunter x Hunter. Então esse é o meu preferido, assim, eu acho que esse dá um upgrade bem legal também na qualidade do áudio. Então por isso é um dos meus, é o meu preferido desse ano.
É.
Eu não posso falar nada não, mas esse cast fudeu o nosso calendário, assim. Eu só lembro do Crime virando assim: então, Carlos, isso no WhatsApp, acho que eu fiz uma merda. Aí eu, qual foi, mano? Ele, pô, acabou a luz aqui em casa? Eu só tinha o cast de Hunter x Hunter, então eu empolguei. Editei a porra toda.
É,
e os outros vão atrasar.
E os outros vão atrasar, é ótimo. Eu fiz isso aí e os outros vão atrasar. Eu vou falar que eu fiquei um pouco frustrado porque eu queria fazer mais na imagem. E eu acho que a imagem não fez jus à qualidade do podcast. Mas fica aí. Eu acho que foi um dos melhores podcasts realmente que a gente gravou em questão de gravação, conversa. É porque o ouvinte não tem a perspectiva de quem viu o bruto e o editado, né?
É, então, mas eu não sei se foi o melhor que a gente gravou no, em 2019, mas com certeza o melhor que a gente soltou em 2019, acho que é Yorkshin.
É, não sei.
Tipo, como um todo, tá ligado?
É que bruto por bruto, se você não contar o plus, que não é editado, certo? Eu tendo escutado o bruto do Yorkshin, eu falo, caralho, a gente tá ótimo, assim. Não tinha muito o que fazer, entendeu? Então, isso foi surpreendente, que o Craig empolgou com o podcast, né?
É, quando não dá trabalho pra mim, é ótimo, cara.
Então, eu acho que é indubitavelmente, né, um dos melhores podcasts e tem aí uma polêmica, né, de talvez ser o melhor arco de Hunter x Hunter. Fica
ou dos melhores arcos de todos os shonen.
Também tem isso aí. Mas esse aí, sabe o que eu acho engraçado? A galera não vai discutir você falar que é um dos melhores arcos de todos os shonen, mas vai discutir ser o melhor de Hunter x Hunter. O que é, pra mim, não faz o menor sentido, mas...
Eu acho que tem muita gente que gosta de Chimera Ants, hein?
Não, é óbvio.
Tem, óbvio.
Tem gente que gosta de Hunter x Hunter só por causa de Chimera Ants.
É verdade.
Entendeu? Mas eu acho que a gente fez jus a esse arco que é maravilhoso. Eu reli esse mangá com gosto, entendeu? E é um mangá que o Togashi tá desenhando bem ainda. Então, tá ótimo, certo? Só falta duas pessoas agora pra comentar, né, Eero Sharps?
Isso aí. E o meu favorito esse ano é porque eu gosto de treta e música, então é o de aberturas, Catum Classic 19.
Olha só!
Lagarto de CG?
Lagarto de CG, muita treta.
Escolher personagem fã é foda, né,
mano? Mano, ninguém gosta da abertura um do outro, é fantástico.
Esse daí, eu que saí bem desse daí.
É, cara, você foi o único que saiu ileso, cara.
Mas todo... o próximo que sair, você vai sair mal, viu? Então...
É verdade. Eu só não vou sair pior.
A gente combina antes, a gente colhe um membro, vai trocando isso, rotativo. Um membro pra agredir no podcast.
Na real, eu só não fico pior, porque o Valente sempre tá no podcast, ele sempre faz uma escolha bosta de abertura e ending.
Não, acho que dessa vez eu não fiz, não.
Você sempre fez.
Sim. Eu não lembro mais, posso ter feito.
Você fez. Mas o próximo que sair, a gente vê se realmente quem que foi o alvo dessa vez.
O legal é que não deve fazer o menor sentido pra quem só escuta o Plus ou só escuta o outro, que é a treta e as discussão que ela vai pro Plus... E a gente fica se falando largato de CG, e a pessoa que não escutou esse podcast não faz a menor ideia do que a gente tá falando, né?
Exato.
É, mas aí ela tem que estar dentro do universo Cartoon, né?
Exato.
Cartoonverse.
O Cartoonverse.
Aí, vou te falar, cara. Esse é um dos principais pontos do Cartoonverse que começa a nossa a briga comigo e com o Valente, cara.
Exato.
Aí ali que a relação azedou de vez.
Será que, já que o Eero Marques é o protagonista do Cartoonverse, será que eu sou o vilão?
É, fica aí. Ser.
Isso que eu fui visitar a padaria do Valente me apresentando como namorado dele.
É por isso que o Valente assumiu o papel de vilão, tá vendo?
Mas o lance é que geralmente o protagonista encontra o vilão cedo e aí você para, entendeu? A formulinha básica, entendeu? Eu acho que é isso aí. Mas é, ficou aí essa pérola aí do Cartoonverse. Vai ficar outro tema aí que vai ficar pra frente, né? Vai ficar o Cartoonverse. Mas é isso, eu vou falar do meu. O meu foi, obviamente, eu comentei isso no podcast, no final dele, que é a retaliação, o audiolog e retaliação dos editores.
É, legal, bem legal isso aí também. Cara, e gravei muito tempo atrás,
Nossa, não sei quanto tempo, pai, não sei quantas coisas
eu tive. Mano, eu lembro de eu jogando Ragnarok e gravando esse podcast ao mesmo tempo.
Eu criei um bagulho aqui nesse podcast que era tipo assim, ele tava desatualizado, então muita coisa não fazia mais sentido. E aí eu fiz um bagulho que dava mais trabalho de fazer do que simplesmente deletar o bagulho, que foi criar as inserções de áudio. E eu deixei ali, que tá desatualizado, tem um monte de correção dentro do próprio podcast. Mas...
É, não, tinha uns bagulho que saiu naquele podcast que já tinham corrigido depois, tá ligado?
É.
Já tava corrigido na época que saiu e tudo.
Cara,
bem, né?
O de Haikyuu também, terceira temporada, foi gravado em 2017.
Foi.
Então tava... Esse aí tá complicado também.
Foi só uns 2 anos só.
Já passou um tempo, você pode explicar a história desse podcast?
Não, o que aconteceu foi o seguinte, agora que já tá publicado, né, esse podcast, ele ia lançar... A gente sempre grava com muita antecedência, então o podcast ele vai acabar sendo lançado muito tempo depois, de qualquer forma. Mas esse podcast ele ia ser lançado, se não me engano, no começo de 2018. E eu tive um problema. Eu não sei, o arquivo desapareceu. Desapareceu. E ele já estava, tipo, 70% pronto. Tipo, faltava pouco, assim, pra terminar ele. Eu ia demorar, sei lá, umas 3 horinhas pra finalizar ele. E aí eu fiquei tão puto que eu falei, esse podcast nunca mais sai. Mas aí você vai relaxando, vai mudando de ideia e tal. Aí no finalzinho, pro meio, pro fim de 2019, quis lançar ele. Então, ele foi gravado na época que o Cartoon, tipo, acho que tinha, sei lá, 3 podcasts publicados, no máximo. Então, é um podcast muito antigo, que tem muita coisa que eu tirei porque não faz sentido lógico nenhum, sabe? Mas é essa história desse podcast. Uma
mano,
hora saiu.
Tem o Crive, tem o Lucas empolgado com o São Paulo na Libertadores.
Nossa,
tá
é.
Ligado?
É, e o Baus, hein?
Nossa. Mas vamos falar aí. Rolou um desmanche. São Paulo perdeu o Gans, que tava jogando bem na época. Perdeu o Caleri, que tava jogando bem na época. E perdeu o Bowser também. Então, fica aí que eu empolguei mesmo, porque eu sou assim, entendeu? Eu empolgo, eu falo os bagulho e foda-se.
Cara, acho que tem uns 3, 4 momentos empolgou do Lucas com São Paulo no Cartoon, que é surreal, cara.
Bom, o torcedor é isso,
não,
né?
Tem um momento, chegou Daniel Alves, entregue as taças.
Mas vamos ser honestos que toda a torcida do São Paulo tava empolgou.
Nesse podcast de Haikyuu tem um momento que o Carlos manda assim, nossa, o Liverpool tá mal, né?
Imagina falar do campeão da Champions assim, né? Hoje, né, falar que o Liverpool tá mal, isso é um absurdo, né? Bem.
Hoje é um sacrilégio, né? É um absurdo.
Né? O melhor time do mundo. Só isso, só. Bem, mas é isso. Alguém quer ressaltar mais o podcast? A gente fez muito podcast que eu achei que ficou da hora.
Cara, eu quero ressaltar dois podcasts. O primeiro, podcast mais ouvido do Spotify, Irmão do Jorel.
Cartoon, ah, é isso aí.
Né? Cartunzão aí. E o, pra mim, o mais importante de tudo é nacional, é BRzão, velho.
É, assim, dá um...
Eu vou falar que... o que eu acho mais engraçado de todos, que eu acho que é o Piores Finais. Piores
Não, finais, eu também ia comentar esse, cara. Que o Piores tem... Finais é sensacional, né?
A melhor coisa de School Days é os esfaqueamentos.
Muito bom. Esse é o nosso podcast mais retardado, mano. Tem a história do Eru contando o final de Bleach.
É, eu vou provar que o final de Bleach é bom com uma história. E tem também uma parte muito boa, que é, eu tô aqui pra defender a novela Naruto.
É, exatamente. Esse não, podcast é muito
depois
bom.
Depois disso tem um plot twist, que é você aceitando que a novela é ruim, e o Eru e o Lucas falando, não, a novela é boa pra caralho.
Tipo,
dá um pior que teve essa inversão também com o final de Bakuman, cara.
Verdade.
Verdade. Não, a gente chegou a única explicação de Bakuman, que é, no final de tudo, compre uma Ferrari que dá tudo certo.
É, mas o pior arco Shonen teve o surgimento do time do Shonen, né? Time de basquete do Shonen também, foi muito louco.
Mas ó, eu vou falar que esse dos piores sinais é a minha imagem preferida do Katon. Sinceramente.
Já quer começar então o quadro?
Pode ser.
Imagem a
minha
preferida.
Imagem preferida é essa imagem aí da Rukia, da Orihime e do Ichigo. Eu acho demais essa imagem.
Essa imagem é muito boa.
Essa imagem é muito boa.
Ela tem uns erros fundamentais nela que eu não deu tempo de eu corrigir na época. Eu não lembro o que eu
tava
fazendo.
Não, mano, tem uns erros que são tão acertos teus como a Torre dos Vingadores do Katum, mano, que é sensacional.
Aquilo não é erro, aquilo ali é acerto mesmo. Mas tem outros bagulhos na época. Eu precisava corrigir, aí. É, se você não perceber, tem um layer de correção e eu salvei sem o layer de correção estar ativado.
Ah, tá, vamos perceber mesmo. Uhum.
Ninguém vai perceber, tá
vendo? Mas, tá bom, não, vamos fingir aqui, que todo mundo viu isso.
Ninguém viu.
A minha imagem favorita tem um detalhezinho também que eu gostaria de comentar.
É.
É a do Katum Classic 25, melhores arcos de Battle Shonen, que é o time de futebol do Katum.
Sim.
E do Shonen. E o detalhezinho é o seguinte, o Lucas chegou no WhatsApp, gente, me ajuda aí a botar um nome no time de futebol dos caras. Tipo, ninguém deu uma ideia e ficou lá Shonen mesmo, foda-se. Só que quando terminou a imagem, deu um estalo. Cara, por que o nome do time não é Arcos e tem um arco na porra do escudo? Por que tá o placar? Melhores 2, Arcos 5. É genial, cara. Aí, porra, mas é minha imagem favorita, curti pra caralho.
Ninguém deu ideia, eu pergunto os bagulho, entendeu? Eu peço ajuda.
Ah, cara, eu sequelei, cara, era pra eu ter dado essa ideia.
Eu peço ajuda. Eu fiz um escudo, pelo menos. Se o ouvinte quiser, eu lanço aí só o escudo do time. Teu escudo.
Não, deixa pro porra.
Tem o patrocínio da Mizuno, cara, que eu...
Tem o patrocínio da Mizuno. Não, isso aí responderam. Qual vai ser? O Craig falou, pô, Mizuno, japonesa, né?
É verdade, isso aí eu lembro que eu respondi mesmo.
Ah, eu falei, ah, beleza, então. E se você perceber, a comemoração é do gol do Rock Lee, que tem o placar atrás e tá escrito gol e Rock Lee 9.
É verdade. Tá. Ah, caralho, isso aí é legal, legal.
É, o gol...
É só agora que eu percebi.
Por isso que eles estão abraçando o Rock Lee, se você for ver.
É, porque o último gol que saiu foi do Rock Lee, o que faz sentido.
É, então. Porra, eu pensei no bagulho. Dá pra ver ali, 86 minutos, foi o Rock Lee.
Sim.
Pô, eu penso um pouco, às vezes. Entendeu? Agora...
Foi uma virada do caralho esse jogo, hein?
Foi uma virada do caralho. Começou atrás, né?
Mas na verdade, o Rock Lee fez aos 14. Ah, não, foi. Não, foi começou atrás, empatou, depois o Melhores fez gol e depois foi abriu a porteira. 4 gols seguidos.
Exatamente. Como o Arsenal sempre faz. Quem não percebeu, o time rival é o Arsenal, né? Que sim.
Não, o time rival é o Melhores.
É o Melhores. É o Melhores, o time é o outro Arcos.
É o Vermelhos.
É o Vermelhos. É que nem no...
brancos, né?
É, exato, eu pensei nisso.
Nossa.
Ô Valente, fala a sua imagem preferida.
A minha também é essa do futebol, com o Rock Lee é melhores arcos também. Gosto muito dela. Eu gosto muito da de Hajime no Ippo também, mas eu acho que essa eu gosto mais.
Olha só. Carlos, a sua então.
Não, a minha também é dos piores finais, igual a do Crive, só que eu quero salientar uma que eu gostei muito quando o Lucas fez, que é de Alabasta. com a Vivi, que uma das coisas que nossos ouvintes não sabem é o quanto o Lucas xingou a Toei Animation enquanto ele refazia a Vivi, mano.
É, pra quem acha que isso daí, essa capa é só um...
papel vegetal, né? Papel vegetal.
É, acha que é só uma imagem da Vivi pega de algum frame do anime, alguma coisa? Não, o Lucas refez o desenho, viu?
É, tive que refazer, até porque faz os braços todos quebrados, os pulsos todos quebrados, entendeu?
Cara... pra mim isso aí é papel vegetal, mano.
É
esse
óbvio.
Papo... oh, mas eu queria salientar um detalhe muito foda, que é no nosso, na capa dos piores arcos de Battle Shonen, que é como a galera é raiz jogando basquete numa quadra pica com chinelinho e havaiana, tá ligado? Como é que é o Luffy
e como bota é que é o galocha ali, ó. Bota de galocha do All
Might. A coisa... só tem uma inconsistência nessa imagem, que é o Gohan fazendo um chifrinho no Naruto, sendo que o Gohan é evangélico e nunca faria o símbolo do capeta.
Mas esse não é o do capeta, esse é o do paz e amor, entendeu?
Mas o Satan faz esse número.
Fazendo chifrinho no Naruto? Ainda mais no Naruto que tem um demônio no corpo. Ah, Lucas, pelo amor de Deus.
Mas aí
não, não, mano, então ele tá exorcizando o Naruto, filho.
Exato.
Tá entendendo errado.
É, cara. Na verdade tem uma outra inconsistência maior, mas essa eu prefiro não comentar. Entendeu? É inconsistência.
O Jotaro tentando arremessar uma bola invisível?
Não, não, não. Isso aí ele faz uma manga direto.
Isso, pô, é a pose clássica dele.
É personagem sem perna, não é?
É isso mesmo.
É um Tori, com certeza.
Ué, ninguém nunca percebeu isso aí, mano. Não dá pra perceber, tem muita perna.
Pra mim, o melhor dessa imagem é que o Toriko virou uma pessoa.
Mano, mas então, essa imagem não parece, sei lá, tipo, a galera em Porto Seguro.
É de férias com o ex, filho. Eu vou... Aqui é de férias com o ex do show.
Por favor, Lucas, o próximo crossover desses aí que você tem que fazer é a galera em Porto Seguro.
Não,
mano.
Não. Agora
não, mas ó, esse Ichigo aí tá muito em Porto Seguro, velho.
O Abadá...
O Ichigo e o Natsu estão muito em Porto Seguro.
É, na moral. O Tsuna tá chapadão, velho, lá atrás. Você não tá entendendo, velho. O
Tsuna tá louco lá. O
Tsuna já passou, mano. Como?
Aí, cara, Shonen em Carnaval de Salvador vai ser do caralho, hein, cara? Mas
eu vou te falar como surgiu essa imagem. O Craver falou assim, eu tinha bloqueado os personagens só. Eu desenhei eles, bloqueei as poses deles e tal. Aí eu falei assim, mano, não sei o que fazer. Aí o Carver falou assim, parece muito, falou essa mesma coisa, parece que eles estão em Porto Seguro. Eu tentei colocar eles em Porto Seguro. Só que aí eu tava procurando imagem de referência e eu não tava achando uma boa imagem de referência pra fazer Carnaval de Porto Seguro, sabe?
Forma turismo, tá ligado?
Então, mas eu pesquisei...
Só metido trielétrico atrás, mano.
A questão é assim, eu posso pintar do zero? Posso, tem imagem que nem a da Vivi, que o Carlos falou, o fundo lá do oceano eu pintei do zero. Não tem referência. Beleza. Essa daí eu usei uma referência, obviamente. Só que às vezes dá tempo e às vezes não dá tempo pra fazer a pintura completa quando é totalmente assim. E aí eu falei, mano, não tá dando, eu preciso de alguma coisa. E aí eu pesquisei imagens aleatórias, assim, e eu achei estádio. E aí tinha um estádio de basquete. Eu falei, agora é time de basquete. Foda-se. Entendeu?
Não, assim. Mas a próxima tem que ser melhores animes de música e ser a galera cantando em cima do trio elétrico.
Do trio elétrico. Mano, essa vai ser ótima.
Não, agora eu criei a ideia dos times. Então vai ser, toda vez que é esse agrupamento, vai rolar uns times.
Então o próximo é o quê? O time de rugby.
Vai saber. Porra, cara. Pessoas têm um time de bocha.
Eu tinha me empolgado com a história do trio elétrico pro cara que tiver na frente tá com uma bandana do chiclete com banana.
Muito bom, mano. Ou então o parceiro com aquele macacãozinho do maluco do... Ai, caralho, do Parangolé, tá ligado?
Abadada Banda Eva.
Claramente eu não vou fazer isso.
Infelizmente, cara.
Mas...
não, eu acho que só o nosso próximo cast de Hajime no Ipo, o Ipo tem que estar usando o Abadada Camaleão, mano. Só acho que...
aí, bora abrir um apoia-se pro Lucas, com meta pro Lucas fazer uma merda dessa?
Então.
Bora.
Se tiver investimento bastante, eu faço.
Não, rola um Abadada do Catum, mano.
É, isso aí. Bem, aí terminar só sobra eu, né, pra escolher a imagem. E a que eu escolho é a de Dororo. Ah, não sei se surpresa de ninguém aí, mas a que eu fiz, a que eu mais gostei foi de Dororo. Assim, não que eu mais gostei,
porque...
mas...
Eu pensei que seria a petista do Hajime no Ippo, mano.
Não, mano. É tipo assim, como que eu posso explicar? A do Hajime no Ippo, primeiro, deu menos trabalho do que parece que deu. A questão do problema do lançar a Hajime no Ippo é que foi no final do ano e eu nem tava em casa. Entendeu? Aí eu nem tava fazendo o bagulho. Saca? O problema do Hajime no Ippo é que eu não estava fazendo. Eu gosto muito dessa imagem do Hajime no Ippo, e até porque Ippo é um dos meus mangás favoritos. Mas, eu acho que conceitualmente, apesar da pintura do Hajime no Ippo estar mais impressionante, assim, conceitualmente eu gosto mais da do Dororo. Porque eu peguei o negócio da flor, tá ligado? E eu acho que...
Quando a mãe dela morre, né?
É, eu gosto do... O contraste das cores pra mim funciona bem, tá ligado? Então, tipo, como tudo tá funcionando muito bem, e eu criei ali o símbolo, eu fiz a camisa dessa imagem. Né, eu fiz
É verdade, a camisa dessa imagem ficou louca.
É, quem não sabe aí tem um mock-up de camisa do Katoon.
É, quem não, sabe
fala,
aí...
Falando em mock-up, tem não, um outro mock-up também, né, Lucas? Que é o mock-up das aberturas.
Tem outro mock-up.
Que é uma abertura que é uma capa que eu me amarro, e eu me amarro que você teve que explicar pra gente onde estava o 19.
Não, mas a primeira versão que ele montou tava difícil de entender.
Tava mais difícil de entender a primeira versão, tava. E aí eu mudei, e a gente ajeita, design é isso, né?
Não, mano, mas eu me amarrei na primeira versão, achava até melhor, porque eu gosto dessas paradas subliminares mesmo, tem que ser tipo o logo do Carrefour mesmo, e é isso aí, velho.
Então, às vezes, eu faço isso nas imagens, e eu deixo, tipo assim, o número ou o título, assim, a se entender, né? Mas tem uns que é mais difícil, que nessa de Dororo é uma, que tá no fundo. Você viu, você não viu também, foda-se, né? Tem outros que estão explícitos, tem outros que eu deixo ali, né?
Eu vou te falar que a de Madoka, eu tive uma dificuldade absurda de achar onde estava escrito Katoon.
Caralho, mano. Eu Sério? Achei que tá tão simples, mano.
Não, porque eu tenho uma dificuldade cognitiva, né, cara?
Tá. Isso explica muita coisa. O Crave matou na hora onde estava o Katoon. Por exemplo, essa imagem. Agora os easter eggs já é outra história. Easter egg aí fica aí com a galera. Mas essa foi uma imagem divertida de fazer. Essa é uma das mais estilosas, assim. Se fosse pra fazer estilão mesmo, até porque Madoka merecia um negócio condizente.
É uma das minhas favoritas, tá na minha lista de Madoka.
Mas é isso, você ouvinte também pode dizer qual foi seu podcast preferido, qual foi sua imagem preferida também, né?
É, lembrando que se você ouve só no Spotify ou só no feed, alguma coisa assim, vai dar uma olhada no site, tem as imagens que o Lucas faz, que é bem da hora. Tem bastante coisa, bastante conteúdo diferente no site.
Sim, tem a imagem completa, daí tudo certinho.
Exatamente. A gente já comentou bastante, né? A gente já falou de melhores momentos, certo? A gente teve vários melhores momentos, a gente já falou de todas as conversas que a gente teve aí, da galera defendendo novela, né? Foram momentos maravilhosos. Aqui tá dificuldade de falar da galera, certo? E também a gente teve o estabelecimento dos termos que a gente já comentou, né? Você aí, ouvinte, tem uma gama completa pra comentar no Katoon. Certo? Mas eu acho que a gente tem que falar do elefante na sala. O que rola com o post de Yamush Pedal?
5 motivos para não assistir Yamush Pedal, o maior ódio da internet.
Mano, esse post é maravilhoso, velho.
Pra quem não entendeu, porque eu acho que muitas das pessoas que escutam a gente, tipo, nem sabe o que acontece nesse post... É o seguinte, esse post, ele é um dos posts mais populares do site, se não for o mais popular.
Tá aqui, artigos populares, ele tá em primeiro.
Ele
se você procurar Yamush Pedal no Google, é o terceiro link que aparece. E o Carlos fez 2 posts, né? Ele fez 5 motivos para assistir Yamush Pedal e 5 motivos para não assistir. O que acontece é que os 5 motivos para não assistir ficou ultra popular, e os 5 motivos para assistir foi, tipo, esquecido. E daí, quando o fã de Yamush Pedal, ele entra, tem bastante fã, aliás, surpreendente isso. Ele entra pra procurar, sei lá, Yamush Pedal no Google, ele acaba chegando nesse post. E daí, cara, é um rage imenso, imenso. Tem comentários do tipo, do Isaías Pinheiro, 6 meses atrás. Pra quem escreveu esse artigo de merda falando sobre 5 motivos pra não assistir Yamush Pedal, se não gosta, não veja, não fique escrevendo artigo... Falando mal do anime, se é ruim, faz melhor então. Teve um cara que o Carlos explicou pro cara que tem os 5 motivos para assistir The Most Pedra e o cara falou que a gente não colocou ele no Google.
É verdade.
A gente não pôs o bagulho no Google.
Parceiro, eu fui paciente, velho. Expliquei.
Pá, a gente sempre é paciente. Teve o Neguém, mano. Neguém, mano.
Não, eu neguei.
Labrense.
Neguei fazendo artigo.
Cara, e o Mushi Pedal tá. E o pior. Mano, eu acho muito louco que tem um post falando bem, velho. E ninguém se importa.
E graças ao Guaraná, nosso parceiro da Libisque, ele me lembrou uma coisa que eu nem lembrava. Eu cito o post no mínimo umas 3 vezes. Ó, existe esse post falando bem do anime. E eu cito 3 vezes, sendo que 2 delas são nos 2 primeiros parágrafos da parada.
Tem um comentário.
Se fosse você, eu trocava o texto, cara. Eu tirava, só botava, deixava o título e trocava o texto para 5 motivos para assistir o Imamuspedo, cara.
Tem um comentário do Pedro Sidney que é assim: nossa, artigo merda e mal feito, PQP. Eric Magalhães, 17 dias atrás. Como o cara assiste todas as temporadas e fala que é ruim? Você é algum tipo de masoquista?
O pior é que é, mano.
O pior é que é mesmo.
Ai, caralho.
Meu Deus, é maravilhoso, cara.
Muito
é isso.
Bom.
Pô, mano, eu
vou fazer uma. Não vou fazer uma promessa, vou fazer uma tentativa de fazer algo parecido esse ano.
Tem o melhor de todos, que é do Isaías Pinheiro, que ele diz o seguinte: se acha Yamushi Pedal Rui, Labreense tem animes, mas Rui com School Days e não vi ninguém fazer um artigo.
Esse é bom demais.
Eu espero que a sua próxima tentativa seja com o Shokugeki no Soma.
Pode ser.
Não,
pode
pega,
ser.
Pega um grande, pô. Um grande, porque aí chama mais gente ainda.
Black Clover. Não, já...
Mano...
Black Clover não conta, mano. Não. Black Clover o pessoal vê sabendo que é ruim,
sabe? Mas é muito louco, cara. Porque o Kimetsu no Yaiba, ele tá no hype. A gente mete o pau toda hora e não dá um décimo disso aí.
Não dá um desse, né, mano? Vamos ver se não vai dar alguma
Quero
coisa assim.
Quero ver se alguém digitar Kimetsu no Yaiba vai aparecer 5 motivos pra não assistir. Se a galera não vai ficar puta também.
É, isso aí.
Acho que o Google indexou essa parada e essa parada ficou ultra popular, entendeu?
Exato. Esse post o que a gente tem que fazer é gravar um podcast de 5 motivos para não assistir aqui Kimetsu no Yaiba. Aí sim.
Talvez, mas eu mesmo não tenho mais saco de ficar batendo em Kimetsu no Yaiba, mano.
Não, eu também não tenho, porque senão eu já tinha escrevido o texto.
Porra, 12 semanas seguidas é foda, né?
É complicado.
É foda, mano. Acho que o é uma boa, mano. Acho que o não é uma boa ideia. Vou fazer os 5 motivos para assistir o Shokugeki. E o primeiro motivo vai ser porque tem comida. E... depois eu faço 5 motivos para não assistir. Vamos ver o que acontece.
Vamos lá.
Eu acho muito bom que eu não escrevo, mas fico dando sugestão de post.
Mas...
Lembrando uma coisa também, que esse post de Omushi, de não assistir, ele é tipo de 2018, mas ele explodiu mesmo de comentário em 2019.
É que ele ainda, toda semana, ele tá aí recebendo alguma coisa. Então tá aí na lista. Mas vamos lá, a gente tem que encerrar. Relembrar e viver, mas a gente tem que encerrar. E para isso, nós angariamos aqui os números, dados finais, certo? Né? Todo mundo falou o que gostou mais, o que achou mais legal. Vou ranquear aqui do 10º ao 1º, certo? Os podcasts mais escutados do Catum em 2019, certo? Nós temos em... Eu posso fazer a lista aqui pra gente ir tranquilo. Na 10ª posição nós temos o Catum Plus de número 35, Os Humilhados Serão Exaltados.
Muito bom.
Que é muito...
É o do Mayuri.
É o do Mayuri, exato. É um podcast muito bom. Bom mesmo. Certo? Na 9ª posição temos o Catum 20, Haikyuu Karasuno vs Shiratorizawa, Catum Classic. Ah, eu queria que tivesse mais. Ah, fazer o quê?
Vai ter, né? Esse ano vai ter.
Vai ter? Vai ter.
Eu queria que tivesse mais ouvintes. Entendeu? Queria que tivesse mais. Mas tudo bem. Temos o Catum Plus de número 22, o que o Juninho vai assistir na temporada de inverno de 2019. Certo? Esse daí é bem popular. Porque...
esse aí continua 2020 inteiro e
vai. E vai pra frente, certo? Temos o Cartoon Classic na sétima posição, o Cartoon Classic de número 17, One Piece Alabasta. Tá crescendo. Vamos ver até onde vai. Certo? Porque pra quem não sabe, é uma tradição, parece que no podcast de One Piece do Cartoon, ele começa devagar e aí ele vai começando a ganhar ouvinte. Do nada. Mas é isso. Na sexta posição, Cartoon Classic 14, piores finais. Né? Temos aí...
Cara, eu pensei que esse cast ia estourar muito alto quando a gente lançou, velho.
Não sei.
Ah, mas sexto lugar é bom, né?
Sexto lugar tá bom. A quantidade de merda que a gente falou é ótimo.
Sexto de 52 é bom.
Eu fico até surpreso com a quantidade de merda que a gente fala, né? Eu até... Tá ok. Vamos lá, na quinta...
Mas até por isso que eu achei que seria mais alto. A gente fala muita merda.
É, mas vamos lá. Na quinta colocação, Cartoon Plus 36, os melhores primeiros episódios de anime.
É, tipo, bem
a
legal.
A galera gosta desse negócio aí, temático, né?
É que a galera gosta de recomendação.
Melhores, piores. Então coloca isso aí, é...
Primeiro episódio, né? Qual o melhor anime pra ver? Recomendação disso.
Melhor protagonista.
É isso aí. A antiga banda vivia disso. Na posição 4, Cartoon Classic de número 13, Hajime no Ippo. Aí tá aí, né? Provando a inclinação política dos nossos ouvintes, né?
É, a galera petista foi ouvir em peso. Isso aí, tá certo.
Não, e não só isso, né? Descobrimos que nossos ouvintes no Spotify, desculpa, é realmente petista, né? Porque tá em segundo.
Tá em segundo no Spotify.
Doutrinados.
Estão, né? Doutrinados aí. Cara, se eu falar pra vocês que eu não nem pensei nisso quando eu fiz a imagem, velho. Vai entender.
Ah, não mete esse calma, não.
Meteu o 13 lá no vermelho e...
Tem certeza que você tava desenhando o Ippo ali com o bonezinho do MST e tudo, filho.
Ai, o Ippo por baixo daquela luva tá faltando um dedo.
Sindicato dos pescadores.
Sindicato dos pescadores. Bem, vamos lá. Cartoon Plus 27 na terceira colocação. O próximo pilar da Shonen Jump.
Mas esse é bom
mesmo. Esse é bom pra caralho. É isso aí. Esse merece mesmo. É muito gratificante ver que o Plus, ele acompanha os classics. Entendeu?
É verdade, né? Se você for ver aí, a gente tem 6 classics na lista e 4 Plus, que é um número bem razoável.
É.
E eu espero que todo mundo esteja empolgado pra Jujutsu Kaisen.
É isso mesmo. Não sei nem quando vai lançar, mas tudo bem. Na segunda colocação, Cartoon Classic de número 18, piores arcos de Battle Show, né? A galera adora o bagulho, mano. Galera,
cara, o pior é sempre vai dar mais audiência que o melhor, né? Sempre.
O cara quer ouvir xingar, mano. O cara quer ouvir ódio.
Mano,
como é que é? O ódio me alimenta. O ódio me alimenta.
Célebre momento no Cartoon Week. Agora, na primeira colocação, o Super Astro, a estrela máxima do Cartoon, o Cartoon Classic 15, Boku no Hero, primeira a terceira temporada.
Cara, esse aí é muito longe, é de muito longe o mais ouvido. Ele não é mais ouvido só de 2019, ele é mais ouvido de todos.
Exato, inclusive ele tá crescendo tanto ainda, que daqui a pouco ele vai chegar ao dobro de ouvintes do segundo colocado.
Sim. Mano... O Cartoon 15, mano, ele foi tipo o Flamengo esse ano no Campeonato Brasileiro, saca?
Eu tinha esquecido que era de 2019. Eu pensava que esse podcast era de antes, porque tinha tanto ouvinte, eu falei, caralho, não é.
Não, ele é tipo do meio do ano, ele é nem tão no começo, assim, acho que ele sai em maio, se não me engano.
É. Anomalia mesmo, que surgiu no meio do nada, assim, eu não sei se no meio do nada, é um que não foi lançado em 2019, que é o audiolog do anime de 2016, né? Que esse daí, sim, pega ouvinte pra caralho também, não sei porquê. Mas o de Boku no Hero, mano, não tem nem pro cheiro. O All Might, mano, regaçou com todo mundo, entendeu?
E lembrando que 2020, quem sabe, aí tem mais um desse aí, né?
Exato. Vamos ver. Exato. É mais temporada. Será que vai ter mais podcast? Fica aí. Se você queria mais podcast de Boku no Hero e de Hajime no Ippo também. Estão aceitando. Manda nos comentários, que aí ele vai ter prioridade, entendeu? Vai ter prioridade em cima de Gandanzinho, entendeu?
Não, vai, pode ter mesmo.
Ah, não, qualquer coisa tá tendo prioridade em cima do Ganda, cara.
Do jeito que estão as coisas aqui, né? Do jeito que o elenco tá mesmo. Mas vamos... A gente fez essa retrospectiva bacana. Vamos comentar aqui. O que o ouvinte pode esperar do Cartoon em 2020? Falar bosta é o padrão, mas...
One Piece.
One Piece.
Demais. Vocês podem esperar mais One Piece, bem mais. Porque do jeito que o mangá tá, pô, eu duvido que não tenha uns plus perdidos aí que a gente vai falar do mangá.
Cadê que o Hitman Reborn?
Não, isso aí você faz? Você grava o audiolog sozinho, filho. Fica à vontade.
Meu Deus do céu, Deus não leva as pessoas certas.
Se vocês querem aí um audiolog do Crive, deixa nos comentários aí falando de Reborn.
É, grava o audiolog, edita e lança, Crive.
Só fica sozinho, não leva a gente pra esse buraco, não.
Faz aí, cara, você pode, você tem capacidade pra fazer isso.
Um dia vai sair.
Deixa esse momento, o grupo tava rachado, você conseguiu unir ele contra você, só por causa do
Ele é o final do Watchmen, é o Crive. É isso, ele é o Xongão. É isso.
Mas eu acho que o principal desafio do Catum em 2020 é manter a periodicidade.
Sim.
É, conseguir fazer com que a gente publique semanalmente os podcasts. E eu acho que a questão aqui é não prometer mais.
Eu não prometo nada.
Eu também acho.
Então, se aparecer mais aí, lucro, mas a gente não vai prometer. A gente vai prometer um podcast por semana, que, querendo ou não, essa é a métrica boa pra qualquer podcast brasileiro aí. Então, o maior dos podcasts é um por semana, então tá ótimo.
Geralmente só faz 20. Só faz mais de um por semana quem ganha dinheiro.
Quem ganha muito dinheiro ou quem é o youtuber que tem o podcast, faz um por dia, porque quer copiar o modelo americano.
Pra quem começou publicando um por mês, tá, e ainda ótimo. Com falhas, pô, um por semana tá ótimo.
Eu sempre prometo que eu vou atrasar as imagens. Eu sempre falo, a imagem vai atrasar, porque a imagem assim vai atrasar. Mas você vê a quantidade de clássicas em que ela foi entregue na data? É, né? Eu só continuo falando que ela vai atrasar e a gente
eu
torce.
Eu prometo também que eu vou priorizar os podcasts que eu quero na frente dos que eu não quero editar.
É. Só quando
por exemplo, ó, anime subestimados, má vontade do caralho pra editar, hein? Meu Deus.
Tava.
Agora One Piece é um toque.
É. Mas aí, cara, eu honestamente vou falar, eu tô bem satisfeito com a qualidade que a gente tá tendo de áudio. Principalmente no podcast do Plus, que é um podcast difícil de fazer o áudio funcionar. Tem coisas que dá pra melhorar sempre, mas o Eero precisa de dinheiro pra comprar microfone novo.
Eu ia mandar um microfone pro Eru, mas eu quebrei ele antes de mandar pro Eru.
É foda, né?
Ele quebrou tacando na parede.
Eu tô até com o endereço do Eru, mas eu quebrei ele. Teve um dia que eu tava jogando com o Valente, aí eu fiquei puto com o microfone, arrebentei ele na parede, daí.
Se eu ouvi tudo isso.
Eu vou falar um bagulho aqui. Eu me comprometo. Se eu ficar milionário, eu me comprometo a dar um microfone pro Eru.
Obrigado, cara.
Isso aqui é até
tem esperança de ficar milionário?
Tem.
Pior que tem, cara. Pior tem, que tem. Mano. Eu vi a história, tem.
Tem. Quem quer comprar um sítio? Todos aí.
Eita porra.
Mas é isso.
Mano, eu só quero que nossos ouvintes continuem dizendo que querem ouvir mais cartoon aí, só pra gente usar o Crive aqui.
Cara, por favor, eu quero cada vez mais a interação do ouvinte. Uma das coisas que dá maior diversão é a galera, os Gabigol Super Saiyajin, os Luxemburgo, o criador do 433.
Pô, eu quero, por favor. Clebinho, vendedor de cabo da Apple. Volta, irmão.
Mano, cara, a melhor coisa de Fit é o som da bancada
do Mayuri. Cara, isso. É verdade. Eu quero mais disso, cara. Eu quero mais integração com o ouvinte. E eu quero que cresça o projeto, não o projeto em quantidade de podcasts, imagens. Eu acho que o que o cara falou tá legal, mano. A gente fazendo o nosso e dançando do nosso jeito aqui, eu acho que tá show. Eu queria mais a galera, entendeu? Ter mais essa comunidade aí do Cartoon, falando Juninho, falando Dark Shonen, é isso que eu quero mais pra 2020 mesmo.
É, lembrando que se vocês querem mais conteúdo do Cartoonverse, mano, tem o Cartoonverse espalhado por todo lado, velho. O podcast aqui é o principal que a gente faz e tenta não deixar de lado, mas a gente tem Facebook, que sai bastante coisa, tem Instagram, que sai bastante coisa, tem o Twitter, que tá todo mundo aqui, todo mundo do grupo participando bastante no Twitter. Então, tem bastante conteúdo pra consumir aí, hein?
E tem também a nossa participação em outros podcasts,
é,
né?
É verdade, também.
Isso. Por exemplo, Carol em Tuesday, acho que a gente não vai gravar um podcast tão cedo, certo?
É, do jeito que tá.
Mas aí o Carlos foi lá e participou no Animistic. Então, se você quer ouvir a opinião do Carlos sobre Carol em Tuesday, vai lá no Animistic. Aliás,
fui
o Carlos
bonzinho,
adorou o anime.
Fui bonzinho. Eu equilibrei minha posição com Carol em Tuesday com o meu rei em cima de Kimetsu. Não, acho que
mas
eu fui lá no anime.
Tudo bem. Gente, é isso. Retrospectiva Catum. Deixa aí também a sua opinião do que você mais gostou no Catum em 2019 e o que você espera da gente em 2020 ou o que você gostaria de ver do Cartoon Verse, né? Agora, o Cartoon Verse em 2020 também. E eu acho que só tenho a agradecer. Foi um ano muito próspero, muito feliz. E acho que a gente pode virar, que a gente tem um assunto quanto importante aí pra falar. Yeah, yeah. Crime pays, nigga, crime pays. Chopping up the change with cocaine in my microwave. Made it through my whole month with my lights out. I seen brighter day. Once this shit get neat, how boy you living, you die by this game. Homeboy just caught HIV, he living, he die by this soul. Have we ever hit the same bitch before? Ain't nobody know. Have we ever hit the same bitch before? What nobody business. Niggas be fucking these hoes and say fuck insurance and Dr. Viz. Então, aproveitando aí a virada, todo esse podcast tá sendo feito com álbuns que eu considero alguns dos melhores de 2019, tá? Então, se você tiver afim aí, tem umas playlists. Você, inclusive, ouvinte, você que se pergunta o que, que toca no Plus, tem um jeito de você descobrir, certo? Tem uma playlist que muda toda semana e que tem um jeito de você achar ela e que tem as músicas na hora que tá rolando. Fica aí, tá no Spotify. Vamos falar aqui... Temporada começou, fizemos nossas expectativas, mas depois de assistir os primeiros episódios, vocês já sabem, né? Vai ter que ter a sessão de drop. Ela precisa acontecer. Todo mundo aqui assistiu, se não assistiu tudo, fica na opinião do outro mesmo, certo? E nós vamos fazer aqui a nossa querida sessão de primeiras impressões dos animes, certo? Alguns saíram dois episódios, outros saíram um, mas vamos lá. Vamos começar com... Vou começar com bem mais ou menos assim. Eu vi, achei ok, que foi Breakers.
Breakers.
8 minutos.
8 minutos.
8 minutos sobre...
Só que tem muita coisa pra falar desse anime.
Eu acho minutos. Que devia encerrar aqui, cara. 8 minutos.
Sabe? É,
eu acho que vocês deviam encerrar com a frase do Luizão. É um anime.
É um anime. 8 minutos. Então, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Então, beleza, certo?
Porra, eu ia dar uma moral, eu ia falar o bagulho na moral agora.
Não, acho que virou
acabou,
mesmo.
Cara, mas tudo minutos. Bem. O bagulho é dropamos Breakers, beleza?
Exato, já era. Não teve jeito. Vamos lá. Ero Marx, você nunca viu anime, mas você viu a porra do Plunderer.
Cara, é novidade aqui no Catu, nessa sessão do Catu, que só eu vi o anime, cara. Plunderer é uma surpresa grata da temporada, porque eu esperava algo muito ruim. E ele conseguiu ser pior. Saca só o nível. O bagulho é a história é um mundo onde cada pessoa é tatuada com um número, e aquele número significa alguma coisa relacionada à vida da pessoa. Tipo, o número de quilômetros que ela viaja, o número de vezes que a pessoa é rejeitada por mulher, esse tipo de coisa, pá. E se aquele número chegar a zero, você vai pro abismo que ninguém sabe quem é, mas pensa que é pior que o inferno. Aí show, aí tem uma menina que aconteceu uma coisa trágica com a mãe dela, pá, foi pro abismo, e ela falou pra procurar o Barão Vermelho. Aí ela viaja 40 mil quilômetros. Criança sozinha, 40 mil quilômetros. O que você espera da criança? Ela sabe sobreviver, ela é esperta, ela consegue reunir informação, porque ela chegou na cidade onde tá o cara. E o que a gente descobre? A menina cai no papo do primeiro calhorda que aparece na frente dela. É nesse nível. E no resto, metade do episódio é só os caras abrindo a perna da menina à força.
Nossa. Caralho, é tipo... True da True mesmo?
Não, sério. Não, é porque, tipo, o número da menina fica no na parte de dentro da coxa.
É foda.
Ele é estratégico. Aí o protagonista da história, ele é tipo o Meliodas, fica querendo tarar a menina. E o calhorda que aparece pra roubar o número dela, ele encosta no número que ela tem. Aí eles têm que ficar abrindo a perna da menina à força toda hora.
Jesus. Meu, aí é um,
É uma bosta. É isso aí.
É um IJT, né?
Você imaginava que ele fosse ruim, mas você não imaginava que ele fosse ruim e moralmente errado.
Exato. Cara, não, e tipo, nada faz sentido, cara. A menina é uma tonta. Tipo, viajou 40 mil quilômetros. Ela é uma tonta. O cara que ela procura, o cara viveu 300 anos antes. E tipo, ela não tinha essa informação. Cara, nada faz sentido, tudo é só jogado. Tudo jogado, as informações não batem nenhuma. E é tudo inconsistente e tem essa porra.
É um IJT padrão, né?
Ah, cara, eu fiquei muito triste porque eu... Alguém de muita confiança falou que é bom, cara.
É o Isekai que não é Isekai,
é o famoso,
é muito,
né?
Mano, sério, eu realmente, nossa senhora, eu não vou dar porque eu gosto desse tipo de coisa horrível, assim, pra sentir raiva, mas eu não falo mais aqui não, cara, foi a última vez que eu vou falar aqui.
Cadê o comentário
depois
do masoquista?
Depois sou eu masoquista, mano, puta que me pariu.
É, a premissa, quando a gente viu lá, eu já tinha imaginado que ia ser horrível mesmo, já imaginei que ia ser ruim, não, tipo, não tem surpresa, né? Não tem muito nessa premissa pra dar bom.
Eu acho até que a gente tá demorando muito tempo pra pular ele.
Verdade. E boa aí, Valente. Acho que não é essa a vinheta. Só pra deixar claro.
Foi quase. Tenta de novo. Tenta de novo que foi quase.
Eu vou tentar de novo aqui, ó. Acho que agora deu certo.
Agora foi.
Agora foi a vinheta certa. São muitos botões, gente. Muitos botões. Eu me recuso a assistir esse anime novo de Madoka. Mal Carlos, não sei o que.
É, o Carlos, você assistiu, né, Carlos?
Assisti o primeiro episódio. Cara, assim, tem a mesma vibe. A animação tá boa, tá realmente boa. Consegue entregar uma geração de fotografia bem trabalhada, mesma vibe de Madoka, aquela animação experimental pra caralho. Só que, tipo assim, uma coisa que encanta em Madoka é que o roteiro é estupidamente bem construído desde o primeiro episódio, tá ligado? Nesse, eles entendem que, sei lá, milhões de pessoas já viram Madoka, então eles já apresentam várias coisas do universo de Madoka. E ele, meio que pra você assistir esse primeiro episódio, você tem que ter visto já o Madoka, tá ligado? Tipo assim, eles não explicam muita coisa. Mas também tem umas paradas que o roteiro não é bem encaixado ainda, saca? Tipo, não tem um bom roteiro nesse primeiro episódio, assim, roteiro redondinho. Ele tem umas boas ideias, ele constrói uns bagulhos legais, mas, porra, bagulhos ali não é nada a ver.
Cara, eu acho que esse anime aí a gente vai precisar esperar um tempo pra saber qual vai ser a dele, porque o próprio Madoka só vai... Não, só vai evoluir lá, tipo...
Não vai, cara.
O que acontece, Valente? O primeiro Madoka, só pra comparar, ele demora a construir, mas ele tem o primeiro episódio que ele é consistente, ele te entrega um roteiro interessante.
Além disso, tem uma outra coisa também, é que Madoka é estranho, é diferente, entendeu? Desde o começo ele é estranho. Tem o mundo das bruxas que é estranho, o mundo real delas é estranho. Aquele mundo hermético, não sei, tudo é distante e ao mesmo tempo tecnológico. Então ele tem esse ponto a mais. Agora, esse aqui já não tem mais o choque daquilo, entendeu? Porque o Madoka antigo já estabeleceu esse, entendeu?
Mas se você pegar...
Além disso, por exemplo, a abertura é uma reimaginação do que é a abertura do antigo, pelo que eu tô vendo aqui. Sabe o que isso me parece? É caça-níquel. É tipo,
mas cara, eu nada além do caça-níquel. Isso pode ser caça-níquel, mas tipo assim, eu também não tô discutindo que os caras, a partir disso, podem entregar uma boa história, tá ligado? Eu não sei. O que eu vi no primeiro episódio é que eles já entendem que o pessoal viu Madoka. Você tem que ter um background pra ver o negócio. E isso é bom. Assim, eles não ficam te explicando muita coisa, mas eles patinam em certas coisas, tá ligado? Eu acho que a cidade onde que foi apresentado o primeiro episódio, ela é interessante, ela tem um design, porra, assim, fudido, mas não é a mesma coisa que Madoka, entendeu? Não tem essa coisa hermética, essa coisa, assim, muito distante e tal. É diferente, eles entregam uma outra cidade. Eu acho que eles entendem que não pode ser a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que Madoka, mas o mundo das bruxas já segue o mesmo padrão, tá ligado? É aquela coisa mega experimental e tudo mais e tal. Então, assim, como o Valente falou, eu acho que tem que esperar um pouco. Mas a chance de fazerem merda é grande ainda, porque eu acho que eles estão patinando. Mas a chance de acertarem também é razoável, tá ligado? Porque mesmo Madoka sendo algo diferente e logo de cara o choque,
Cara, se você entregar um diferente no mundo de Madoka, mas bem trabalhado, ainda vai ser algo bom, tá ligado? Esse é o detalhe. É isso que hoje eu olho pra esse novo Madoka e falo, tipo assim, cara, se me entregarem um roteiro bom, o mundo é tão foda de Madoka que já vai ser algo acima da média.
Mas eu não sei, velho. Não sei não, porque...
Todo... É esperar, velho. Esse
vamos fazer o seguinte. O Carlos continua assistindo. Se ele falar que tá da hora, a gente dá uma moral.
É, se não... Porque, cara, o que eu ouvi das outras adaptações de Madoka é exatamente...
Não, mas eu concordo contigo, Lucas. As outras adaptações são ruins. Eu não gosto de nenhum dos filmes, por exemplo. Caraca, são muito chatos.
É porque não tem como você expandir um universo que já fechou, tá ligado? O universo tinha fechado, no primeiro anime de Madoka tinha acabado, não tinha mais coisa pra contar, tá ligado? Não tinha mais coisa pra falar, o que, que você vai falar além daquilo que já foi falado, entendeu?
É porque, tipo assim, o final de Madoka, ele é um final literalmente universal, né?
É, literal. Tá
novo, tipo, eu acho que é uma outra história que eles podem contar, é tipo assim, uma side história, como eu acho que esse anime pode fazer, que é uma side história, tipo assim... Algo que acontecia em outra cidade, em outro momento, enquanto as coisas de Madoka aconteciam, saca? E eu acho que, a princípio, esse anime pode seguir pra esse caminho, entendeu? Se for isso, eu acho que pode dar bom. Se eles forem querer fazer algo posterior ao final de Madoka, aí é estranho, e aí não serve, não serve.
É, beleza, vamos fazer que nem o Valente falou. Vai ficar, vamos falar e vamos esperar que... Ver se fica bom ou não, mas eu mesmo não tenho vontade nenhuma de assistir.
Não, vai ficar nada. O Carlos que vai assistir.
Vai ficar o Carlos vendo, vai ficar aí.
Não, eu vou assistir, tô tranquilo.
O Carlos assiste. Se der bom, a gente tenta. Se não, vai ficar assim mesmo. Vamos pro próximo. Natsunago. Muita promessa. Acabou o anime curto, certo? 4 minutos. Episódio. Ah, cara, eu valorizo a ideia do Natsunaga. Eu valorizo o esforço da cidade e tal, de fazer. Até porque sei que a equipe é toda de lá, né? Então, é um negócio difícil de fazer, mas assim, o primeiro episódio não tem nada, tá ligado?
É, realmente, o primeiro episódio é literalmente nada.
Não tem nada, não acontece
nada. É tipo... O episódio tem 4 minutos, eles usam uns 2 minutos e meio pra fazer o episódio e o resto pra ending, tá ligado?
É, mas é tipo, a menina, ela tem uma amiga num jogo online, o jogo online fecha o servidor e ela quer encontrar com ela, ela vai pra Natsunago, certo?
É
acabou,
isso.
Acabou, esse é o primeiro episódio. E assim, não acontece nada além disso. E mesmo essa coisa de descobrir, entender, eu achei que ia ter mais dela vendo, nossa, Natsunago, esse lugar, ia falar mais, né? Mas também não falou nada.
É, eu acho que não vale a pena assistir, mas também se você quiser assistir 4 minutinhos não vai te matar, tá ligado?
Eu valorizo, é que nem eu falei, eu valorizo o esforço, valorizo o objetivo, acho legal e eu acho que tem potencial pra fazer um bagulho bacana. Agora, se vai mesmo, já é uma outra questão, entendeu? Eu não vejo tendo um anime muito interessante dali, entendeu? Vamos deixar aí. Alguém mais viu? Só eu, Valente.
Não vi, não.
Você veio 4 minutos, né? Mas é isso, vamos passar pro próximo então, porque esse daqui não tem muito mais o que falar, ficou na promessa mesmo. Partindo pro nosso próximo,